A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos mais uma vez aqui no Escala Brasileira. Você está acompanhando pela Rádio Senado mais um programa e hoje temos o prazer de receber uma das maiores guitarristas da atualidade, Lary Basílio. Muito bom ter você aqui conosco, Lary. Boa tarde, que bom falar com você.
Muito boa tarde, Renato. Prazer imenso estar aqui na Rádio Senado com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Isso. A Rádio Senado, Lary, está transmitindo para Brasília em 91,7, para Cuiabá em 102,5 e para Rio Branco em 100,9. São quase 20 capitais brasileiras que vão estar acompanhando a gente nesse momento, além de também estar acompanhando pela internet. Mas, Lary, a gente vê você aí excursionando pelo mundo, fazendo turnês internacionais, tocando com grandes nomes, né, da música mundial. Mas a gente quer saber, assim, nem tudo que é grande começa grande. Aliás, a maioria das coisas grandiosas começam bem pequenininhas, né? A gente quer saber como foi o teu começo, como que a música entrou na tua vida.
É verdade, Renato. Comigo não foi diferente, viu? Todo começo é bem começo mesmo. Comigo foi assim. Bom, comigo começou a música... esteve sempre presente na minha casa. Quando eu tinha 4 anos, meus pais já tinham matriculado numa aulinha de música, né, para fazer a minha inicialização musical. Meus pais sempre foram sempre me apoiaram muito, né, na questão da música, sempre incentivaram. Então, com 4 anos, eu já tinha começado a estudar órgão. Órgão foi o meu primeiro instrumento. Mas também uma influência muito grande, né, na minha vida musical é o meu pai. Meu pai, ele é advogado, mas ele tem uma paixão muito grande pela música. E ele canta, ele toca, ele é um cara que eu vejo muito vocacionado, porque ele tem uma voz maravilhosa, ele compõe com uma facilidade muito grande. Então eu cresci ouvindo ele tocar violão e compor. E então... ele também percebeu esse meu interesse dele, né, pelo violão. Eu sempre ficava perto, tentando ver o que ele estava fazendo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, ele me ensinou as primeiras notinhas no violão. E a partir dali, realmente, eu me apaixonei pelo instrumento. E meu primeiro contato foi com o violão, mas depois eu fui para guitarra e eu comecei a pegar aulas particulares com os professores aí da minha cidade, São Paulo. E aí foi, esse foi o começo, mas foi ali que eu me apaixonei pela guitarra e eu continuei dali.
Agora, além dessa influência do seu pai, da família, do berço familiar, que outras influências permearam sua vida nesse início, né? Sei lá, teve aquele momento que você viu alguém fazendo um solo de guitarra e você, caramba, que é isso? Preciso fazer alguma coisa desse tipo?
Com certeza. Teve muitos guitarristas brasileiros que me influenciaram, né? Eu cresci ouvindo Eduardo Denoy, o Kiko Loureiro, Juninho Afran. A Oficina G3 é uma banda que eu cresci ouvindo, né? Então eles são grandes influências para mim. Mas também, claro, os meus guitar heroes, né? O Joe Satriani, o Steve Vai, o Andy Timmons. Eu também gosto muito do John Mayer, é um cara que me influencia bastante. Também o Rich Cotton. Então, assim, eu acho que foi uma mistura, assim, toda essa mistura são... todos esses caras são muito importantes na minha formação como guitarrista, inclusive para seguir esse caminho da guitarra instrumental, né? Porque eu cresci ouvindo esses caras e também o trabalho instrumental deles, e eu sempre tive um desejo muito grande de poder ter o meu próprio trabalho instrumental.
Ah, que legal. Já que você falou sobre o seu primeiro trabalho instrumental, vamos dar sequência. O teu primeiro EP foi gravado, né, por volta de 2011, mais ou menos, não foi isso?
Exato.
E conta pra gente, como foi você, sem ter nunca produzido nada assim desse nível, de repente já produziu um trabalho que já alcança um sucesso de crítica, já tem participações de nomes de peso, né? Tem o baixista do Angra tocando nesse trabalho, não é isso?
Exato.
Conta pra gente como foi a concepção desse primeiro trabalho, Lary.
Poxa, pra mim foi a realização de um grande sonho. Eu sempre tive esse desejo muito grande de poder gravar as minhas coisas. Porque compor é uma coisa que eu amo fazer muito. Então, eu sinto que sempre vem de uma forma natural para mim, essa paixão por compor. Eu amo sentar e pensar na música e desenvolver, é maravilhoso para mim. Então, assim, poder gravar meu primeiro EP foi um grande sonho. Foi produzido, o primeiro EP foi produzido pelo Lampadinha, também é um grande amigo meu, ele me ajudou muito nesse trabalho. E também tivemos participações especiais, como você falou, do Felipe Andreoli, baixista do Angra, um cara que eu admiro muito, músico incrível. E também do Adriano Daga, da banda Malta, baterista da banda Malta, músico incrível também. E assim, foi um sonho realizado e eu acredito que foi um grande primeiro passo. Eu acredito que foi o que realmente abriu as portas para a gente estar trilhando o caminho que a gente está trilhando hoje.
Bacana, vamos escolher então a música para a gente ouvir desse primeiro álbum que possa sintetizar esse começo, essas influências, mais ou menos o que a gente falou até aqui, Lá.
Show, vamos sim. Toca aí para a gente Walking by Faith.
Uau. Bacana, vamos lá então.
Thank you.
Você está na Rádio Senado, estamos aqui hoje recebendo no Escala Brasileira Lari Basílio, vamos lá então. Lembrando que quem está em São Luís está ouvindo a gente em 96,9, em Aracaju 103,9, em Belém 101,5. Também pode nos ouvir pela internet www.senado.leg.br/rádio. A gente estava falando sobre o seu primeiro álbum, Lari, e desde esse começo você sempre contou com participações especiais de peso, né? A gente vai continuar falando sobre outros trabalhos e a gente vai perceber isso ao longo do programa. Como que funciona para você essa sinergia entre você e os músicos que tocam em seus álbuns? Você já, sei lá, você já entrega tudo para eles tudo prontinho, faz assim, ou eles vêm e colocam alguma coisa deles, ou você deixa, cria aí o que você quiser. Como que funciona pra gente? Explica pra gente esse processo, vai.
No meu processo de composição, eu já tenho uma boa ideia de como eu quero que a música seja, eu até crio um conceito de bateria, um conceito de baixo, não apenas a guitarra, eu penso em tudo. Mas, com certeza, a ideia é realmente deixar os músicos livres, né? Para eles poderem imprimir também a personalidade musical deles em cada música. Então, assim, eu dou para eles um rascunho, mas eu sempre quero que eles fiquem à vontade e façam o que eles sabem fazer, entendeu? Nos meus dois. Eu sinto que eu tenho evoluído também nessa questão de. Até estilo de gravação, né, nos meus álbuns. Mais recentemente, desde que eu me mudei para Los Angeles, eu gravei um álbum Far More, que eu acredito que é um álbum que marca um novo começo, assim, para mim, nesse meu estilo, né? A gente foi ao vivo pro estúdio, gravamos a banda ao vivo com músicos fenomenais. Vini Colaiuta na bateria, o Greg Fillinganes no teclado, Nathan East no baixo. Então foi uma experiência assim, maravilhosa poder estar no estúdio com músicos desse calibre e trocar experiências, entendeu? E não só isso, poder assistir, eles são gênios, né? Poder assistir eles dando vida à minha música de uma forma muito especial, colocando mesmo toda a criatividade deles, toda a genialidade, porque o que eu vejo é isso, é a genialidade em cada toque e como eles são... como eles conseguem servir a música da melhor forma.
Uau, isso é lindo. Você citou aí o Nathan East, né? Eu penso, ele já tocou com o Clapton, todos esses, alguns grandes guitarristas, assim, né? O Mark Knopfler também, ele já gravou, com todo mundo, na verdade, né? E aí você tá lá com uma lenda tocando assim, falei, caramba, que máximo isso. Teve alguma música desse Far More especificamente que de repente o músico trouxe algo que surpreendeu você assim, caramba, eu trouxe algo, mas você trouxe, foi muito mais além do que eu esperava. Teve algum momento assim que te deu aquela surpresa, caramba, e deixou aquele sorrisão assim, caramba, que legal.
Para ser bem sincero, eu acredito que todas as músicas tiveram esse momento. Porque todas as músicas, eu acredito que elas evoluíram muito desde a minha inicial ideia, assim, entendeu? Mas é justamente por causa dessa liberdade, né, que eu dei para os músicos, eles realmente colocarem a personalidade de cada um na música. E também a leitura, o que eu fico muito impressionada nesses músicos como o Nathan, o Greg, o Vini... Eles conseguem realmente absorver tão rápido o que eles estão ouvindo e entregar e gravar o que realmente a música precisa. É uma genialidade, assim, impressionante. Em todas as músicas, eu tive momentos que eu me surpreendi, com certeza. Sabe? Um leak, uma virada do Vini, que realmente muda totalmente o trajeto. E o fato da gente estar gravando ao vivo, ali, todos juntos, é que um pode responder ao outro ali naquele momento, você entendeu? Isso realmente é mágico também, eu acredito que muda toda a atmosfera e o resultado final do disco, né?
Maravilhoso, ficou esse trabalho realmente é uma luz, assim. Diz pra gente uma desse disco aí pra gente ouvir, escolhe mais um aí.
Vamos ouvir... Ah, é difícil escolher uma.
Não, a gente vai escolher várias aqui.
Vamos ouvir Man in the Mirror? é a versão que eu fiz da famosa música gravada pelo Michael Jackson, né?
Uh-huh.
É, que conta com a participação da Saída Garrett cantando, que ela é a co-compositora da música. Sim. Ela foi uma das pessoas que escreveu a música, né? Então, eu tive o prazer de ter ela gravando comigo essa versão, o arranjo novo que eu fiz para essa música maravilhosa. E também o Greg Filinganis, teclado, que gravou a versão original do Michael Jackson.
Oh, que lindo!
E o maravilhoso Vini e o Nathan também junto com a gente. Então, eu fiquei muito feliz e honrada de trabalhar com todos eles.
É, já que você falou, a gente vai ouvir essa canção agora, só explica pra gente, nos seus trabalhos a guitarra tá sempre como centro ali da composição. E nessa música você deixa uma cantora assumir o centro, ou então fica conversando. Como que foi isso pra você, essa experiência de repente deixar... A música, a canção do original, do Michael, com o novo arranjo seu, virar o centro do foco naquele momento. Como que foi isso pra você, Lari?
Poxa, eu sempre tenho que tomar muito cuidado, até nas minhas composições instrumentais, pra não exceder demais, porque eu quero que a música seja boa de ouvir, gostosa de ouvir, mesmo sendo instrumental, eu não quero que ela seja muito excessiva, inclusive até na parte da guitarra. Eu quero que as pessoas, que bateristas ouçam a minha música e falam, ó, legal isso daqui, eu consigo. Não é muito cansativo, não é muito guitarrista. Baixistas também, tecladistas também. E essa ideia de trazer realmente uma cantora para cantar é justamente para agregar e até mostrar um outro lado meu, porque eu adoro fazer arranjos também.
Legal.
Então, naturalmente, eu já tento, até na minha música instrumental, eu tento ser equilibrada nesse aspecto para não exagerar e tornar a música realmente, não sei se é a palavra mais adequada, mas audível ou agradável de se ouvir, sem ser cansativa. E eu pensar na música como um todo, não apenas na guitarra. Eu não acho que foi uma missão tão difícil fazer isso nessa música, entendeu?
É mais ou menos, não é uma música, não é um disco só para guitarrista ouvir. É mais ou menos isso?
É exatamente isso.
Então vamos ouvir então Man in the Mirror.
Change the it's gonna feel real good. Come on, change, make that change.
Você está com Escala Brasileira.